Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Crianças e adolescentes devem ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, seja pelos pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa. Apesar de essa ser uma premissa do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a realidade brasileira é bem diferente. Esse é o tema da reportagem de hoje, de Carles Carmigliati.
Reportagem especial.
Todos os dias, o Brasil notifica 233 casos de agressões físicas, psicológicas e até tortura contra crianças e adolescentes até 19 anos, de acordo com dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Entre 2019 e 2014, foram mais de 35 mil hospitalizações e 3.296 mortes de crianças e adolescentes que tiveram como geradores registros dessas violências. Mesmo assim, os casos de violência contra as crianças acabam sendo naturalizados. É o que explica a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Ana Maria Costa Lopes.
Habitualmente, a violência contra a criança se instaura mais no âmbito da violência doméstica, em que você pode ter desde a violência psicológica quanto a violência física e até mesmo a própria questão da situação de negligência, que seria, por exemplo, a negligência do cuidado, o deixar a criança menor de 12 anos sozinha, sem a tutela ou acompanhamento de um adulto. E as que são mais visíveis, que é, por exemplo, a violência física. Mas a gente sabe que mesmo violência física, muitas vezes as famílias encontram formas de esconderem essa forma de violência.
Sofrer violência prejudica o desenvolvimento físico, já que pode causar lesões e até a morte, mas também há prejuízo psicológico e cognitivo. Por isso, o texto do ECA resguarda crianças e adolescentes contra todas as formas de violência. Mas o que precisa ser feito para a lei ser cumprida? Na avaliação da professora da Escola de Enfermagem da UFMG, Miguel Vietelli Donoso, é preciso haver uma mudança cultural.
Eu trabalhei isso na minha tese. E um dos aspectos que a gente abordou foi que existem pessoas que pensam e acreditam que a criança pede para apanhar. É uma questão cultural e também de poder que o pai e a mãe exercem sobre o filho. Mas nós temos muitos avanços. Por exemplo, a Lei 13.010 de 2014, a Lei do Menino Bernardo, a Lei contra a Palmada. Eu acho que foi um avanço e a gente espera que se cumpra. É uma mudança muito lenta, porque é uma questão cultural secular, de anos, em que os pais exerceram sempre um poder em cima do filho, se sentiam no direito de bater nessa criança. Mas nós temos o começo. Pelo menos agora, as pessoas que relativizam muito a violência, elas vão pensar duas vezes.
Mas o que pode substituir os castigos físicos? Para a professora Ana Maria, a resposta está no diálogo.
Processo de educação e de criação dos filhos, nós sabemos que essas intervenções, tais como imposição de castigos, sejam castigos físicos, castigos de restrição, eles acabam não sendo efetivos. A gente deve pensar o processo de relacionamento com a criança muito dentro do que fatores de proteção e fatores de risco. Porque se eu construo fatores de proteção e um fator de proteção muito importante é o diálogo, é uma forma que vai garantir um desenvolvimento pleno e vai possibilitar uma harmonia melhor no ambiente familiar e na própria escola e na própria sociedade.
De acordo com a ONG World Vision, a violência contra crianças entre 2 e 17 anos deve aumentar entre 20 e 32% no período de isolamento social. Uma das causas apontadas pela professora Ana Maria é que durante a pandemia, há um aumento dos fatores estressantes em todas as faixas etárias, o que pode levar a reações de violência e agressividade para com a criança. Além disso, as crianças estão fora da escola, local que exerce um papel fundamental na identificação e até nas denúncias desses casos de violência.
A criança tem como seu primeiro nível de organização social a família. E o segundo nível, a escola. É um espaço no qual sempre se estabeleceu um ponto de proteção para a criança, porque muitas vezes é a escola que percebe que algo não vai bem com essa criança. Seja do ponto de vista emocional, então a criança está entristecida, tem uma redução de desempenho acadêmico, ou até do ponto de vista físico. Por exemplo, essa situação em que o professor percebe que a gente está no verão e a criança está sempre de blusa de manga comprida. Então, como as crianças, elas estão com uma convivência restrita ao universo familiar, fica até difícil desse olhar que vem de fora detectar a situação de violência.
A melhor forma de combater a violência contra as crianças e adolescentes é denunciando. Para isso, procure o Conselho Tutelar, as Polícias Civil e Militar ou o Ministério Público. As denúncias também podem ser feitas por meio do Disque 100. Carles Carmigliati, para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o nosso Twitter, @saudeconsciencia. O próximo programa da série sobre os 30 anos e Estatuto da Criança e do Adolescente aborda as violências sexuais. Continue ligado. Essa edição foi produzida por Carles Carmigliati, com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.